Senado aprova medida provisória que libera 381 milhões para Exército ajudar municípios afetados pela seca.
Aprovado também projeto que limita número de alunos por turma para evitar salas superlotadas nas escolas.
Vanessa Graziottin comemora a regulamentação das cotas nas universidades federais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que garante ao Ministério da Defesa 381 milhões de reais para ações de ajuda a comunidades atingidas por desastres naturais, especialmente no Nordeste. Repórter Nilo Bairros.
Com a MP 572, o Exército poderá usar sua estrutura e logística para obras e serviços emergenciais em cidades atingidas pela seca, que desde maio castiga o semiárido. De acordo com as defesas civis estaduais, quase 8 milhões e meio de pessoas estão sofrendo com a seca em pouco mais de 1.000 municípios nordestinos. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, criticou o atraso na liberação de recursos para ajudar a população atingida.
Durante os 4 meses, desde a edição desta medida provisória, apenas R$ 400 mil foram repassados para atender as vítimas da calamidade da seca no Nordeste brasileiro.
O relator, senador Sérgio Souza, do PMDB, também do Paraná, defendeu a aprovação da matéria, mas fez uma advertência.
Medidas como essas amenizam de forma imediata o sofrimento de populações diretamente atingidas, mas não resolve o problema. Nós temos que criar mecanismos que venham, pelo menos a médio prazo, solucionar os problemas da seca nesse país.
Os senadores aprovaram também empréstimos externos para 3 estados, no valor de US$ 775 milhões. A Bahia vai receber US$ 700 milhões, o Mato Grosso US$ 15 milhões e o Rio de Janeiro US$ 60 milhões.
Projeto que proíbe salas de aula muito cheias nos ensinos fundamental e médio foi aprovado hoje pelo Senado. Detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
25 alunos por sala para a pré-escola e nas primeiras e segundas séries do ensino fundamental, e no máximo 35 para as outras séries, até o terceiro ano do ensino médio, que é o último. Esses são os limites de estudantes por sala, que foi estabelecido pelo projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que acaba de ser aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que segue agora para a Câmara dos Deputados. Como lembrou a relatora, a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, as pesquisas do Ministério da Educação já comprovaram que nas salas com menos estudantes, o rendimento médio dos alunos é maior. Por isso, estabelecer esses limites pode fazer uma diferença real na vida de milhões de jovens.
Não se pode negar a existência de realidades díspares, as quais podem estar associadas ao baixo desempenho acadêmico de nossos estudantes, conforme evidenciam os exames oficiais de avaliação.
Também já pode ir para a Câmara dos Deputados o projeto que cria o Cadastro Nacional de Superdotados, que foi aprovado hoje pelo Senado.
Segundo estimativas, existem hoje 2 milhões e 500 mil estudantes com altas habilidades no Brasil, mas apenas 2.500 deles frequentam escolas apropriadas ao desenvolvimento de suas potencialidades.
Para mudar essa realidade, o projeto determina que os estados deverão ter escolas voltadas para o pleno atendimento destes estudantes.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse hoje na Comissão de Modernização do Código de Defesa do Consumidor que o governo vai enviar em breve ao Congresso um projeto que fortalece os PROCONs.
E uma das propostas em estudo dá aos PROCONs o poder de obrigar as empresas a cumprir acordos feitos com os clientes. Com isso, muitas questões não precisariam parar na Justiça.
Para o relator da comissão temporária, senador Ricardo Ferraço, o projeto do governo poderá andar mais rápido se for incorporado às mudanças no Código de Defesa do Consumidor, em estudo no Senado.
A tramitação de código se dá de forma muito célere. Esse projeto pode ser aprovado nesta comissão, daqui vai direto para o Senado. Nós vamos ganhar muito tempo.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que muda a lei das ZPEs, Zonas de Processamento de Exportações.
Uma das alterações impede a extinção automática dessas zonas quando as obras não começarem em 2 anos, como acontece hoje.
E as autoridades que usarem aviões oficiais indevidamente terão que ressarcir os cofres públicos. Isso se virar lei, um projeto aprovado hoje pela Comissão de Fiscalização e Controle.
Essa proposta do senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, fixa regras para o uso de aeronaves oficiais, como explica o repórter Roberto Fragoso.
O uso de aviões e helicópteros oficiais será limitado às viagens a serviço e, excepcionalmente, por motivo de segurança ou emergência médica. O poder público terá que divulgar, a cada 3 meses, um relatório com todos os voos, que será enviado também ao Tribunal de Contas da União. Em caso de denúncias de irregularidades, a administração pública será obrigada a investigar e, caso elas sejam comprovadas, punir os culpados. Os responsáveis vão responder a processo disciplinar e terão que devolver o dinheiro gasto aos cofres públicos, em valores compatíveis com os praticados pelas companhias aéreas comerciais nos mesmos trechos. O relator da proposta, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, lembrou do escândalo em 1999 de ministros que usaram aviões da Força Aérea Brasileira para viagens particulares.
Por exemplo, aqui, o caso famoso de Fernando Noronha, em que muitas autoridades usaram o avião da FAB para desfrutar das belíssimas praias, né, de Fernando Noronha. Gera-se, assim, despesas ao erário sem consequente punição ou imposição de ressarcimento, inclusive o procurador-geral da República da época e ministro de Estado.
De acordo com o projeto, sempre que possível, a aeronave deve ser compartilhada por todas as autoridades que forem para o mesmo destino.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, quer que o governo renegocie as dívidas estaduais e municipais com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para que as prestações variem conforme a arrecadação dos estados e das prefeituras.
Ele advertiu que essa medida é urgente porque a receita de estados e municípios caiu muito depois que o governo reduziu impostos de alguns setores para estimular a economia.
Mas, segundo Romero Jucá, as prestações das dívidas com o INSS são fixas e descontadas na hora do repasse de dinheiro do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Ele reclamou que isso tem inviabilizado muitas prefeituras.
E eu tenho um caso, por exemplo, do município de Alto Alegre, lá no meu estado de Roraima, que há 6 meses tem todos os recursos retidos pelo INSS, pela Receita Federal, e não consegue pagar pessoal. É uma calamidade pública no município. Então isso está ocorrendo em outros municípios brasileiros.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a regulamentação da lei de cotas que destina 50% das vagas das universidades e escolas técnicas federais a estudantes de escola pública e aos que se declararem pretos, índios e pardos.
Ao todo, 97 instituições federais deverão reservar essas vagas. E Vanessa Graziottin acredita que isso vai igualar os estudantes de escolas públicas e particulares nos processos de seleção para entrada no ensino superior.
Não é uma lei para sempre. A lei de cota, ela prevê, a princípio, um período de duração de 10 anos. E vamos avaliar, depois de 10 anos, quais os resultados efetivos dessa nova lei, que dá mais oportunidade ao filho da dona de casa, cujo esposo é um trabalhador operário, que dificilmente teria condições de frequentar uma universidade.
Os trabalhos da CPI mista do Cachoeira vão ser prorrogados. Só falta definir por quanto tempo. A decisão sairá no dia 30.
Segundo o presidente da CPI, senador Vital do Rego, os líderes partidários integrantes da comissão decidiram pela necessidade de mais tempo para as investigações. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Vital do Rego explicou que houve o acordo para evitar que o período eleitoral contaminasse as discussões de apresentação de relatórios e de votação de requerimentos. Por isso, segundo o senador do PMDB da Paraíba, só em 30 de outubro, após o segundo turno das eleições municipais, os líderes vão definir por quanto tempo a CPI do Cachoeira será prorrogada.
Nós temos um prazo de um dia até 180 dias, que é o prazo do requerimento do senador Randolfo Rodrigues. Então, neste período, tentaremos estabelecer de forma consensualizada com os líderes qual o prazo mais eficiente para o cumprimento das nossas tarefas.
Os líderes também marcaram para o dia 31 de outubro a próxima reunião da CPMI. O senador Vital do Rego explicou que neste encontro serão decididos os novos rumos das apurações.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Carlos Xavier.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.